seja bem-vindo ao segundo episódio bônus do Pacote de Expansão, agora realmente o episódio final dessa temporada. Eu sou o José Abrão e aqui comigo o Thiago Burigato. E aí, Thiago, tudo jóia?
Jóia? Beleza, gravando aqui o cena pós-crédito do podcast.
E como você viu no episódio passado, nesses episódios bônus a gente vai entrar um pouco mais a fundo em alguns games que a gente jogou recentemente. Falamos primeiro de Final Fantasy VII Remake, e agora a gente vai falar de Animal Crossing New Horizons, que tem sido o grande companheiro de quarentena do Thiago. E aí, Thiago, quanto tempo de jogo você já tem?
Cara, eu não tive coragem de olhar, já foi tanto tempo que eu tô com medo de ver quanto tempo eu gastei. Mas é um jogo que tem aí feito a companhia de muita gente nesse tempo de isolamento. Botar a cabeça numa ilha isolada, às vezes é bom para distrair.
Cada pessoa é uma ilha fora e dentro do jogo.
Exatamente.
É um jogo que tem causado uma certa sensação no isolamento mesmo. É uma piada que rolou recente e foi muito divertida foi que a New Yorker publicou uma crônica do Batman de quarentena. E o Batman na quarentena está jogando New Horizons, ele fez a Batilha. E uma das coisas que ele reclama é que ele está tentando convencer o comissário Gordon de começar a jogar, porque não tem graça ele fazer a ilha do Batman se ninguém visita.
O pior que isso é verdade. Mas é engraçado como que o Animal Crossing virou um fenômeno. Acho que nem a Nintendo esperava isso. Ele foi capa de um desses jornais de... publicação a respeito de economia. Não lembro se foi Financial Times, Forbes, alguma coisa assim. Eles botaram na capa uma modalidade que tem ali dentro do jogo, que são a venda de turnips, nabos, mas que eles funcionam como se fosse num mercado de ações com preços flutuantes. E eles fizeram toda uma matéria de capa baseada nisso e foi muito interessante, porque eles trataram como se o jogo fosse uma coisa assim, de verdade, sabe? Falando da variação do câmbio lá na ilha no X, Y, colocando o Tom Nook como personagem. Foi bastante interessante.
Eu acho que tem um fator psicológico muito forte e de timing, não é? Acho que na situação, ele é um jogo perfeito pra você que tá com medo do apocalipse iminente.
Isso. Então, pra quem tá por fora do que é o jogo, quem estava morando numa ilha deserta, de verdade, a essência do Animal Crossing, no Horizons, é que você é colocado numa ilha completamente deserta, literalmente, não tem nada, tem árvores e algumas pedras, e você é colocado com dois vizinhos, animais. E lá você é recebido pelo Tom Nook, que ele é o proprietário das terras. Então ele faz alguns trabalhos de construção, ele monta a sua casa, mas para isso você tem que pagar ele. Para você pagar ele, você tem que desenvolver a sua ilha para ir ganhando mais dinheiro. Então a sua função ali basicamente é desenvolver a sua ilha, o que envolve você se relacionar com os outros animais ali, você desenvolver algumas tarefas de plantar, de colher madeira, de pegar pedras, essas coisas assim. Calhou que é um jogo que vem muito bem nesse tempo de isolamento, de quarentena, que às vezes as pessoas estão sentindo falta de alguma coisa que vão levar, em primeiro lugar, um pouco de normalidade para a vida delas, digamos assim, porque ele é um jogo que se baseia muito em rotina também, porque tem coisas que você faz lá diariamente. Ele tem algumas tarefas que são impostas, entre aspas, todos os dias. Você pode retirar recurso de alguma árvore, por exemplo. Você retira o máximo que você consegue, você não consegue tirar mais nada daquela árvore naquele dia. Você tem que esperar o dia seguinte, que é o dia seguinte real. Ele segue o nosso relógio em tempo real. E é a mesma coisa, assim, você vai tirar recurso de pedra para tirar mais só no dia seguinte. Às vezes você consegue pagar para você melhorar a sua casa. A construção só vai estar pronta no dia seguinte. Tem muitas coisas assim. Então, ele vai impondo algumas limitações e vai criando uma rotina nessas coisas que você vai fazendo. Que é nesse clima de ansiedade que as pessoas estão sofrendo, é útil para muita gente. E também é uma vidinha que você tem para cuidar fora, num lugar que não existe governo Bolsonaro nem coronavírus, então é um bom lugar para você se isolar de vez em quando depois de assistir o Jornal Nacional.
E você tem roubado no relógio?
Não, não tenho. Eu preferi não partir para essas práticas. Tem um pessoal que tem feito essas artimanhas por vários motivos. Primeiro que o jogo ele tem algumas coisas alguns eventos que são muito sazonais. Então você tem peixes, por exemplo, que só aparecem em determinados meses do ano, que você não consegue pescar em outros meses. Tem algumas coisas que só aparecem em determinadas estações do ano, coisas que só aparecem no inverno, algumas coisas que só aparecem no outono. Então, e tem essa questão também de você colocar dinheiro no banco, que ele vai rendendo como se fosse uma poupança. Então tem gente que entra e avança décadas no futuro para poder ganhar muito dinheiro. Inclusive a Nintendo teve que lançar uma atualização, diminuindo o lucro que você consegue dessa forma, porque o pessoal estava meio que exagerando. É uma prática que a Nintendo tem plena ciência do que acontece, eles não parecem se importar muito. A única coisa que não permitem você fazer, com relação a essa questão da viagem no tempo, é a venda dos nabos, que as turnips que eu estava comentando, que elas funcionam mais ou menos assim. Você compra algumas dessas turnips no domingo na sua ilha, que ela tem uma personagem que ela aparece, e ela vende por um preço que varia ali entre 90 e 110 bells, que são a moeda do jogo. No decorrer da semana, quando você vai no mercado, cada dia da semana e cada horário, tipo de manhã e à tarde, a lojinha do jogo, ela te oferece um preço diferente por essas turnips. Então eles podem comprar suas turnips por 60 bells, como podem comprar por 650. Então aí você compra ali na base de 100, se você compra, né, você compra na casa de, pode comprar na casa de milhares de turnips por vez. Então você consegue lucros assim astronômicos no decorrer do jogo. E aí o pessoal vai usando o relógio para tentar conseguir os melhores valores nessas turnips. Mas aí o que que acontece? Quando o pessoal tenta viajar no tempo, os nabos apodrecem. Então, essa é a única restrição que eu conheço que a Nintendo impôs a quem viaja no tempo. Mas de qualquer forma, é uma coisa que eu preferi não fazer, mas eu achei impressionante. Tinha gente que, com uma semana, 2 semanas de jogo, tinha umas ilhas assim que você via no YouTube, nas redes sociais, você ficava embasbacado. Aí você ia olhar para sua própria ilhazinha lá, parecia um matagal com umas barraquinhas jogadas no meio.
E o apelo se mantém, porque assim, é um jogo que não tem fim, né? É um jogo que você pode jogar para sempre. Passados-se já alguns meses de isolamento, como é que você avalia a empolgação sua e da comunidade?
Olha, eu acho que todo mundo, assim como eu, pegou o jogo num hype grande, então mergulhou muito nele nesses primeiros dias, mas é comum, é normal que esse hype vai se desfazendo com o passar do tempo, com o passar de outros jogos que vão chegando, mas o jogo ele te oferece incentivos para você poder ir jogando pouco a pouco. Então, ele é um jogo que vai ter uma vida útil muito longa. Não tem nada que vai te impedir de. Ah, sei lá, você tá jogando Final Fantasy VII Remake, e você, pá, acho que eu vou ali terminar de pagar o meu quarto lá no Animal Crossing. Aí você volta lá pro jogo, você joga meia horinha, depois você vai lá, cuida de outra coisa, no dia seguinte você tá jogando Assassin's Creed, você termina, fala, ah, vou tentar pegar os peixes que eu não tinha pego nesse mês. Aí você vai lá no Animal Crossing, pesca, sabe? Então ele tem essa coisa que é de você poder ir jogando pouco a pouco, cadenciadamente. Ele tem muitos eventos sazonais, ele tem muitos incentivos para você poder visitar ele todos os dias. Além dessas questões de você poder explorar os recursos que se renovam a cada dia, tem personagens que visitam sua ilha a cada dia, trazendo coisas novas, vendendo itens novos. Os itens que aparecem nas suas lojas se renovam também a cada dia. E fora isso, a Nintendo tem desenvolvido no Animal Crossing uma coisa que ela tem feito em muitos outros jogos nos últimos anos, que é ficar fazendo atualizações muito constantes. E no caso do Animal Crossing, uma parte dessas atualizações tem a ver com as nossas datas comemorativas. Então eles fizeram eventos relacionados à Páscoa, fizeram eventos relacionados ao Dia da Terra, depois ao Dia do Trabalho, e eles estão planejando já outras coisas que o pessoal que faz data mining já descobriu. Desde o começo, parece que você já tem muita coisa para fazer no jogo, parece assim, uma infinidade. Quem olha de longe, eu mesmo que nunca tinha jogado Animal Crossing, não tinha noção do tanto de coisa que você tem, de possibilidade que você tem ali. Mas mesmo assim, a Nintendo está colocando mais coisas. Por exemplo, você tem um museu ali que ele. Você recolhe fósseis e você entrega, montando uma exposição. Você pode botar peixes lá, pode botar insetos. E aí, de repente, a Nintendo também resolveu botar uma galeria de arte dentro desse museu. E aí, por conta disso, apareceu um outro personagem que ele vende essas artes e ele tem um esquema que ele vende artes falsas, então você tem que descobrir qual que é a verdadeira e qual que é a falsa para você não acabar sendo lesado. E são artes baseadas em pinturas, em esculturas reais. Então você tem lá versões da Mona Lisa. Você tem uma versão verdadeira da Mona Lisa e tem três falsas. E aí, então, quem tem um conhecimento maior da história da arte pode se dar bem nesse sentido, entendeu? Então, ele vai continuar sendo atualizado por muito tempo aí, sabe? Chegando no Halloween, vai ter alguma coisa para você fazer lá. Na época do Natal vai ter alguma coisa para você fazer. Eu acho que o apelo vai se manter ainda por muito tempo. Talvez não com todo esse fervor que tem hoje em dia. Ele vai conseguir trazer pessoas assim por muitos anos ainda.
E eu vi, inclusive, para os nossos ouvintes, se vocês quiserem seguir o Thiago no Twitter, lá ele fez algumas atualizações de como que tá a casa dele. Aí eu queria te perguntar para você um pouco disso, do fator de personalização. Que eu vi que você terminou de montar a sua casa, você também mexeu no avatar, o avatar tem um bigode verde muito respeitável. Me fala um pouco disso, dessa escalada para poder fazer personalização, como é que funciona, o que você achou?
Meu personagem é o hipster que eu nunca consegui ser, mas então o jogo tem muita diversidade, assim, muita, muita. E eu falo assim, tanto com relação às coisas que você tem no seu jogo, com relação a, assim, comparando com um amigo seu qualquer, por exemplo, a sua ilha vai ser de cara muito diferente da dele. Primeiro porque existem, assim que você chega, você tem uma fruta, um tipo de fruta na sua ilha. O seu amigo vai ter outra fruta. Então, precisa haver um câmbio para vocês conseguirem ter todos os tipos de fruta na sua ilha. Inclusive, as frutas que não são nativas da sua ilha, elas são vendidas por um preço maior lá. O relevo, a geografia da sua ilha é diferente da do seu amigo. E existe todo. Nossa, tudo. As lojas, tem a loja de roupas, tem a loja de ferramentas, de mobílias, e todas elas, como a cada dia se renovam, elas também são diferentes das do seu amigo. E fora isso, o jogo tem um foco muito grande no craft. Então você recebe algumas receitas ali. Diariamente você encontra uma garrafa, que é como se ela tivesse sido jogada no mar. Então você encontra uma garrafa na praia que tem uma receita dentro, com algum item que você pode construir. Com uma receita de algum item que você pode construir. E aí fora isso você ganha outras receitas em alguns eventos aleatórios. Por exemplo, alguns vizinhos que você traz para morar na ilha, eles podem te entregar. Às vezes tem balões voando no céu com essas receitas. E aí você pode construir esses itens e depois de construir você ainda pode customizar eles. Então, sei lá, você pega um abajur qualquer, esse abajur vai ter dezenas de opções de cores, você vai poder fazer pixel art nele para fazer algum desenho que você quer fazer. E essa questão da customização, ela se estende para a ilha inteira, não é só para casa. Na casa você tem alguns detalhes, assim, você pode botar o chão, o piso que você quiser, assim, conseguindo o piso, né? Porque tem alguns pisos, tem algumas pinturas de parede que são mais difíceis de conseguir do que outras. Então não é bem assim, eu vou deixar do jeito que eu quero. Você tem que conquistar. Tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você está montando é o que você já tem conquistado até ali. Mas aí você pode trocar desde do piso até a pintura da parede, até todos esses detalhes de móveis que eu falei. E isso se estende para a ilha inteira, porque nesse Animal Crossing, especificamente, ao contrário dos anteriores, você não mexe mais na sua casa. Você tem que desenvolver a ilha inteira. Então você tem que mexer nas flores que estão na ilha, você pode montar jardins, você pode montar pomares, aí o pessoal monta praças, monta parques, monta academias, vai o que dá na telha, você tendo os recursos necessários, você tendo as receitas para fazer, o dinheiro, você consegue fazer. Então ele é um dos grandes pontos positivos do jogo, essa capacidade de personalização. É impossível você ver uma ilha ou uma casa igual a de outra pessoa. E esse fator de personalização, ele também puxa o segundo grande ponto positivo do jogo, que é a questão da comunicação. Porque tudo isso, ele te incentiva a você fazer trocas com outras pessoas, a você manter contato direto. De repente você tem um segundo móvel, um segundo guarda-roupa, que é muito bacana ali, mas é um mesmo que você já tem, então você não vai ter uso. O pessoal joga isso no Twitter, joga em grupos dedicados do Animal Crossing. E de repente ele consegue um outro item que ele quer, um fóssil para o museu, ou por dinheiro, pura e simplesmente. E você pode fazer isso com amigos, principalmente. Você pode mandar itens para seus amigos. Ele tem um sisteminha lá de carteiro, que é bem bacaninho, assim, é bem simples, mas é bem legal. Que você chega lá e você pode mandar uma cartinha para o seu amigo de suíte, e nessa cartinha você pode colocar um item para você mandar. Às vezes você. Sei lá, ah, acho que o meu amigo vai gostar desse sofá aqui. Você vai lá e anexa um sofá na sua carta e você manda. E ele vai te incentivando a manter esses contatos, essas trocas, essa comunicação, que é um ponto, muito interessante do jogo.
Pois é, aproveitando que você puxou por esse lado. Eu queria saber como é que tem sido a sua experiência multiplayer, se você está se engajando mais dentro do jogo mesmo, visitando as ilhas, ou se tem procurado mais pelos fóruns, coisas assim.
Bom, as pessoas que eu conheço que estavam jogando Animal Crossing meio que já, assim, que o fervor delas meio que já diminuiu, então não tô tendo mais tanto contato com elas com relação ao jogo. O meu próprio, assim, depois que eu terminei de pagar minha casa, eu já diminuí o meu ritmo, já tô só fazendo algumas tarefinhas de vez em quando, mas eu vejo uma movimentação muito grande nos fóruns, principalmente com relação às turnips que eu tava comentando, que os valores são muito flutuantes. Mas tem essa questão interessante de que você pode visitar a ilha de outra pessoa se de repente as turnips lá estão sendo compradas a preços muito altos. Então o pessoal faz escambo em grupos do Discord, do Facebook, do Twitter. Eles vão lá e falam: ah, pessoal, aqui estão comprando turnips por 600 bells. Então, para vocês entrarem, vocês me dão um ticket. Tem um ticket no jogo que faz você visitar outras ilhas desertas, né? Que é um item assim, bastante requisitado. Então, tem havido muito essa movimentação, principalmente nessa questão aí da compra e venda de turnips. Só que o sistema online do Animal Crossing, ele é muito ruim. É muito difícil, assim. Ele não é nada prático. Para você poder viajar, você tem que passar por uma porrada de menus, e às vezes você tá numa ilha e vai chegar uma outra pessoa, você tem que parar tudo que você está fazendo para assistir uma cutscene da pessoa chegando na sua ilha. Se você recebe alguém na sua ilha, você não pode mexer em nada nela, você não pode mexer em nada de design, de decoração, que o jogo não deixa. Ele tem muitas restrições, assim. Então, ao mesmo tempo que a comunicação é o ponto forte do jogo, eles barram muita coisa na questão. Na ferramenta que permite essa comunicação, que é algo que eu e que muita gente que joga espero que seja resolvido nas próximas atualizações, nas próximas semanas.
Não é otimizado, né?
Sim, e tem outras coisas assim, que o pessoal reclama, não necessariamente nessa questão, no âmbito da comunicação, mas na jogabilidade mesmo. O jogo em si, ele tem muitas repetições. Então, por exemplo, a parte de tirar recursos da madeira, que eu falei da árvore. O personagem vai, bate 3 vezes na madeira, aí você tem que apertar 3 vezes para ele recolher cada uma das madeirinhas, aí vai para outra madeira, e por aí vai. Mas para você poder desenvolver a sua ilha, você precisa de muita madeira. Então você tem que ficar fazendo essa atividade, batendo em arvorezinha, catando madeirinha, muitas vezes, muitas sessões do jogo. E é uma coisa que o pessoal tem reclamado muito, é para fazer crafting, por exemplo. Às vezes você quer fazer. Não sei, por algum motivo você quer construir 10 anões de jardim, e você tem que fazer um por um. O jogo, ele não te deixa construir os 10 de uma vez, mesmo que você tenha todos os recursos lá. Então você tem que assistir 10 vezes a mesma ceninha. Então ele tem algumas coisinhas assim que afetam quality of life, né, que o pessoal chama, que é, tipo, a qualidade de vida no seu dia a dia no jogo. Mas é uma coisa tão simples que eu vejo o pessoal. Eu já vi que tem hackers que já estão mexendo nessas coisas, que já estão melhorando essas coisas. Mas só serve para quem tem switches modificados, né? Softwares modificados, que não é o caso da população em geral. Mas sabendo que tem gente que faz isso, fica aquela pergunta: mas por que que a Nintendo não melhora isso? Eu imagino que tem a ver com uma questão dela querer que o jogador mereça tudo aquilo que ele tem. Então, é mais ou menos nesse sentido. Ah, então você quer ter esse jardim bonitinho? Então você vai ter que penar. Você vai ter que fazer todas essas atividades que são chatinhas. Mas nesse sentido, faz um pouco de, né, faz um pouco de sentido isso, assim. do jogo querer que você veja seu jardim e você pensar no tempo que você gastou lá para construir, para conseguir tudo aquilo ali. Mas não deixa de ser chato, assim, no dia a dia, quando você tá, né, quando você tá querendo fazer muita coisa para sua casa, e de repente você tem que parar tudo que você está fazendo para ficar ali montando coisinha atrás de coisinha. Então, uma coisa que eu vejo que tem servido para mim, por exemplo, enquanto eu estou nessas sessões de tentar de me envolver em algumas atividades no Animal Crossing, é ouvir podcast. Eu abaixo o volume do jogo, vou fazendo essas tarefas repetitivas e vou ouvindo podcast enquanto isso. Isso acontece principalmente não é nem quando eu quero, quando eu estou a fim de jogar Animal Crossing, sabe? É mais quando eu quero ouvir podcast. E aí o Animal Crossing é a minha atividade secundária e é isso que eu faço e tem dado certo, assim. Eu tô achando, tem sido divertido. Né, nesse sentido, tem sido uma boa relação de podcast com Animal Crossing.
Bom, já vamos para os nossos encaminhamentos. Qual seria a sua fala final, assim? Qual seria o seu rap aí ao redor de Animal Crossing?
Bom, eu queria ressaltar que os principais pontos positivos do jogo são esse incentivo à comunicação, ao contato, à criação de comunidades e a possibilidade de personalização. Eu acho que esses são os principais chamarizes. Por outro lado, ele tem algumas travas que não precisavam ter e que atrapalham quem está se envolvendo ali diariamente no jogo, que podem até irritar algumas pessoas. Eu sei de pessoas que deixaram de jogar por conta dessas repetições, mas é um jogo que vale a pena, independente de qualquer coisa. Ele já foi lançado em março, já está fazendo quase 2 meses. Eu estou jogando ele incessantemente. Foi um dinheiro muito caro que eu gastei com dólar lá nas alturas, mas que foi muito bem gasto. E que eu não tenho um pingo de dúvida que vai ter uma vida útil assim, muito longa. Então, quem comprar e se envolver nas atividades ali não vai se arrepender do dinheiro que gastou, porque vai durar por muito tempo.
Pacote de expansão, a nossa primeira temporada vai oficialmente ficando por aqui. Thiago, deixa nossas redes aí para as pessoas mandarem suas sugestões e críticas e dúvidas e abraços.
E sugestões de pauta para a próxima temporada também.
Sim.
Então, nosso Instagram é o Pacote de Expansão, nosso Twitter é o Pac de Expansão. A gente também tem uma página no Facebook e também tem um e-mail, que é o pacote de expansão podcast@gmail.com.
É isso aí, valeu. Thiago, até a próxima. Aproveite seu jogo e tchau.
Ah, então beleza. Valeu.
Este podcast é produzido e editado pela Elis Studios.